O Congresso está pronto para aprovar mais verbas para o Rio de Janeiro combater o crime, garante José Sarney.
Senadores apoiam operações contra o tráfico de drogas e pedem mais fiscalização nas fronteiras.
Esses são os destaques do Jornal do Senado de hoje, que começa agora.
Boa noite. O Congresso está pronto para aprovar mais verbas para o Rio de Janeiro combater o crime. A afirmação é do presidente José Sarney. Confira com o repórter Sérgio Vieira.
A maior colaboração que o Congresso pode dar na luta da sociedade carioca contra o crime organizado é aprovar uma melhor destinação de verbas para a segurança pública no Estado. A afirmação partiu do senador José Sarney, do PMDB do Amapá, presidente do Senado e do Congresso. Para Sarney, uma das funções do Congresso é justamente agir nos momentos de crise como este. Ele adiantou que se o governo precisar de mais verbas para a operação conjunta, o parlamento vai responder em regime de urgência.
Nessa fase, nós temos que respaldar o governo federal, o governo estadual, naquilo que ele necessitar do Congresso. Como é um caso de emergência, o governo federal, se precisar de recursos adicionais, ele dita uma medida provisória e nós votaremos com maior urgência aqui no Congresso. A maneira mais efetiva que nós temos que atuar é aprovando os recursos necessários para que as forças de segurança tenham meios de enfrentar a situação que estão enfrentando.
Para Sarney, o domínio pelas forças de segurança do Complexo do Alemão, da Vila Cruzeiro e de outras favelas antes comandadas pelo crime é uma grande vitória da sociedade carioca e da brasileira. Ele disse também esperar que a parceria entre os governos federal e estadual na implantação das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, seja estendida para todo o Rio, no governo Dilma. Pelo sistema conhecido como de urgência urgentíssima, é possível às casas do Congresso a votação imediata de propostas de inadiável interesse nacional, que dispensa todas as formalidades regimentais, com exceção do quórum, parecer e publicação.
A operação realizada no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, neste final de semana, resultou na apreensão de 50 fuzis, 200 quilos de cocaína e 40 toneladas de maconha. Mais de 20 traficantes foram presos.
O Complexo do Alemão, ao lado da Vila Cruzeiro, que também foi alvo da ação das forças policiais, reúne 13 favelas na zona norte do Rio. A região servia de base para os chefões do tráfico de drogas.
Em discursos e em apartes, todos os senadores que participaram da sessão do Senado hoje à tarde solidarizaram-se com a população e o governo do estado do Rio e com os policiais que participaram da operação.
Também manifestaram apoio à continuidade das operações de combate ao crime organizado e pediram que a fiscalização nas fronteiras seja intensificada para evitar a entrada de armas no país.
É o caso do senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro. Ele observou que a quantidade de armas e drogas apreendidas no Complexo do Alemão superou as expectativas e advertiu que tudo entrou pelas fronteiras.
É urgente uma política federal se pensar como vai ser feito esse policiamento das fronteiras, dos portos e aeroportos. Porque, do contrário, se continuar a entrada dessa quantidade de armas e de drogas, realmente vai ser difícil segurar o que ocorreu no Rio e que pode acontecer em todo o Brasil.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, afirmou que a proteção das fronteiras do país é uma das principais formas de se combater o contrabando e o tráfico de drogas.
É evidente que não basta combater o tráfico e traficantes, a violência, a criminalidade nos centros urbanizados. A violência começa lá na faixa de fronteira com o contrabando e com o tráfico de drogas. Ou se combate lá na origem ou vai se perder a batalha nos centros urbanizados.
O senador Mozarildo Cavalcante do PTB de Roraima considera fundamental proteger as fronteiras brasileiras. Segundo ele, são 11 mil quilômetros de fronteiras secas praticamente desguarnecidas.
Precisa haver uma guerra nacional. E não há como fazer essa guerra se nós não formos numa das principais causas, que são exatamente a facilidade de entrada dessas drogas e dessas armas pelas fronteiras escancaradas da Amazônia e que são extremamente despoliciadas.
Mozarildo Cavalcante ainda citou o estudo da Polícia Federal que revela que as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, têm base no Brasil, contrariando o que o governo federal sempre negou.
O senador alertou que as FARC alimentam o tráfico de drogas e de armas e esse é mais um motivo para o governo se posicionar sobre a presença do grupo no país.
O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, voltou a elogiar a operação de combate ao crime no Rio de Janeiro. E, segundo ele, a vitória das forças policiais só foi possível graças a uma mudança de filosofia.
O parlamentar disse que com as unidades pacificadoras, os policiais fizeram amizade com a comunidade e os traficantes perderam terreno.
Pedro Simon destacou que agora é preciso evitar que os bandidos voltem às favelas.
Mas não é vitória final. Ganhou. Mas se as tropas marinha, exército, exército e aeronáuticas caírem fora e ficar tudo igual, daqui uma semana volta tudo como era. Daqui uma semana volta tudo como era. O negócio é ocupar os morros, garantir as favelas que já estão e vamos fazer justiça.
Ao parabenizar o Rio de Janeiro pelo sucesso da operação no Complexo do Alemão, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, lembrou que as ações de resgate dos morros estão acontecendo sem sangue derramado e com muita competência da polícia.
Para Assir Gurgax, o trabalho no Rio de Janeiro pode ser a partida para uma nova política de segurança nacional.
Quando assistimos o hasteamento da bandeira nacional no alto do Morro do Alemão, foi um motivo de alegria. Dá para ver no rosto de cada soldado a satisfação de estar ali defendendo os cidadãos brasileiros. Precisamos aproveitar esse momento de resgate da nossa cidadania e dar continuidade a uma série de ações imediatas contra o crime organizado.
Os senadores realizaram sessão solene hoje pela manhã para homenagear o ex-presidente do Senado, Petrônio Portela, que morreu em 1980. Saiba mais na reportagem de Nara Ferreira.
Advogado, foi eleito senador pela Arena em 1966. No primeiro mandato no Senado, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vice-líder de sua bancada e vice-líder do governo. Entre 1971 e 73, foi presidente do Senado e presidente da Executiva Nacional da Arena. Também foi líder do governo Médici no Senado. Reeleito senador em 1974, foi o condutor da chamada Missão Portela, tornando-se o principal articulador do processo que levou à redemocratização do país depois do regime militar. A atuação de Petrônio Portela naquele momento histórico foi destacada pelo presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá. Petrônio Portela foi presidente do Senado pela segunda vez entre 1977 e 79, quando assumiu a presidência da Comissão de Relações Exteriores. Foi então nomeado ministro da Justiça pelo presidente João Figueiredo, período em que o pluripartidarismo foi restaurado no país e foi decretada a Lei da Anistia, marco da redemocratização. Ele era apontado como um dos candidatos à sucessão presidencial pelo PDS. A homenagem do Senado foi solicitada pelo senador João Vicente Claudino, do PTB do Piauí.
Se o Brasil foi favorecido por uma transição institucional pacífica e construtiva, se conseguimos recuperar o poder civil, se hoje vivemos em uma democracia plena, isso se deve a Petrônio Portela.
Acompanharam a sessão especial no plenário do Senado a viúva de Petrônio Portela, Iracema Portela Nunes, filhos, netos e familiares.
Também foi dia de homenagem hoje na sessão do Parlasul, em Montevidéu, no Uruguai.
O senador brasileiro Romeu Tuma e o ex-presidente argentino Néstor Kirchner, ambos falecidos recentemente, foram os homenageados.
Na sessão também foi iniciada a discussão sobre o tamanho das bancadas dos países no Parlamento do Mercosul a partir do próximo ano. Os detalhes com o repórter Rogério de la Fuente, direto da capital uruguaia.
A composição do parlamento deverá ser modificada para atenuar o critério de representatividade. Isso para evitar que o Brasil domine o legislativo regional, já que a população brasileira sozinha é maior que a metade dos habitantes de todo o atual bloco. O Brasil terá, a partir de fevereiro do ano que vem, 37 parlamentares, a Argentina 26, Paraguai e Uruguai 18. E no futuro, assim que fizerem eleições específicas, a Argentina pode chegar a 43 e o Brasil a 75 representantes. Como a Argentina está decidida a eleger os 43 representantes no Parlasul já no final de 2011, a solução que resta para que o Brasil não fique prejudicado na proporcionalidade é eleger seus 75 parlamentares do Mercosul em outubro de 2012, junto com prefeitos e vereadores. O presidente do Parlamento do Mercosul, senador Aloísio Mercadante, do PT de São Paulo, afirmou que o assunto é tão complexo que depende até mesmo da adesão da Venezuela ao bloco.
Por que que depende? Porque sem a Venezuela não faz sentido. Nós temos 75 e a Argentina 43. Fica muito desequilibrado. Com a Venezuela fica acomodada a situação. Então é muito importante a vinda da Venezuela.
A representação da Venezuela, pelo critério proporcional, deve ficar próxima a 25 parlamentares no Parlasul.
Jornal do Senado. Apresentação, Eni Monteiro e Osório Anquises. Áudio, Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.